Lucas capítulo 12, de 41 até o versículo 48. Em pé, reverência à palavra de Deus, você pode acompanhar, já vai estar aqui também, né? O texto. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Que Deus aplique a porção lida da sua palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Pai, que nesta manhã a nossa alma se alegra na tua presença, e que teu Espírito Santo possa nos ensinar, através desse texto, lições preciosas a respeito da mordomia. Abençoa cada um dos teus servos que estão aqui, que o Espírito Santo possa cada dia mais testificar com seu Espírito que eles são filhos e filhas de Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. É muito importante você, querido, entender uma coisa. Quando você aceitou Jesus como Salvador, todos os seus pecados foram perdoados. Parece que eu dei uma má notícia hoje, né? O Flamengo ganhou do Palmeiras. Não, não? Ah, não. Vou repetir. Quando você aceitou Jesus como Salvador, todos os seus pecados foram perdoados. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você se tornou filho de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você é herdeiro da vida eterna. E tem uma morada no céu. Glória a Deus. Essas são as principais razões por que você deve ser um mordomo. Se você não entendeu o que Jesus já fez na sua vida, você nunca vai se levantar para fazer absolutamente nada para Ele. Porque a mordomia cristã, ela não aponta para uma obrigação religiosa. A mordomia cristã, ela aponta para um espírito de gratidão, de reconhecimento da graça de Deus na sua vida. Ele me amou primeiro. Ele mudou a minha história. Ele mudou meu destino. Ele mudou o seu destino. Todos estávamos condenados a passar uma eternidade no fogo do inferno. E agora, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, há uma morada. Diga: eu tenho uma morada no céu. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Por essa razão, queridos, que mordomia significa cuidar dos negócios de outros. O mordomo é aquela pessoa de confiança que cuida dos negócios dos outros. E Jesus é o maior exemplo de mordomia. Desde criança, onde Jesus estava quando Maria e José procuraram eles? No templo. O que foi que ele falou para eles? Ah, irmãos, estou cuidando dos negócios do meu Pai. Vamos dizer juntos: estou cuidando dos negócios do meu Pai. Então, quem é filho de Deus e filha de Deus? Levanta a mão aí. Você está cuidando dos negócios do seu Pai? A casa do seu Pai? Você está investindo na obra? Você está colocando os seus bens, dons e talentos a serviço do reino? Então você tem que primeiro entender isso. Você é filho de Deus. Você tem que cuidar dos negócios do seu Pai. Veja só o que Pedro escreve em 1 Pedro 4:10. Diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós somos administradores da graça de Deus. E Paulo pensa da mesma forma que Pedro a respeito desse assunto. Em 1 Coríntios 4, de 1 a 2, veja bem: assim importa que todos nos considerem como ministro de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos encarregados? É que cada um seja encontrado fiel. Fiel. E quando eu penso em fidelidade, eu chamo para mim mesmo essa responsabilidade. Eu não prego para os outros aquilo que eu não vivo. Eu sou um mordomo fiel ao meu Senhor. Não porque eu sou pastor. Porque alguém pode dizer que eu sou mordomo fiel por causa da imposição da função pastoral. Não. Desde quando eu me converti, há 47 anos atrás, 31 de março de 77, quinta-feira, 9:30 da noite, na Rua da Rocha, no bairro Coroado, São Luís do Maranhão. É? Quando a gente vai ficando idoso, a gente vai lembrando dessas coisas, né? Vocês vão lembrar. Ok? Então, preste atenção. São 47 anos que eu tenho vivido isso. Servido ao meu Senhor com integridade. Porque eu entendi que Deus trata com fidelidade. Qualquer pessoa que deseja ter um relacionamento com Deus precisa aprender a ser fiel. Por que que Satanás foi expulso da presença de Deus lá no céu? Porque ele foi infiel. Por que que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque foram infiéis. Por que que Jesus Cristo recebeu o nome que é sobre todo nome e o poder de sentar à direita do Pai e ser reconhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Pela sua fidelidade. Fé até a morte, morte de cruz. E para quem que o Senhor preparou as coisas que não foram reveladas para os mortais? Para aquele que é fiel. E Jesus, quando vier à terra, né, nas nuvens, com seus anjos, ele vem buscar quem? Os fiéis. A igreja verdadeira é formada de quem? Fiéis. Essa é a questão. Fidelidade. É importante você entender. Como disse Paulo, que além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. A gente já vê isso lá no capítulo 24 de Mateus. Os fiéis são da direita, os fiéis são da esquerda. Não é? Ah, Senhor, quando foi que eu te vi? Doente, né? Nu, preso e tal. Quando deixaste de fazer um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. Para a esquerda. Lugar de sofrimento, de angústia, de tristeza. Não é? Interessante, irmãos, esse texto. Jesus está vindo de um jantar na casa de um fariseu. E lá nesse jantar, houve uma discussão a respeito da tradição religiosa. Porque os discípulos sentaram na mesa, não lavaram as mãos, não cumpriram o rito religioso do judaísmo. Então eles começaram a questionar como é que teus discípulos comem sem lavar as mãos. E ali houve uma discussão muito forte. E Jesus, então, depois que bateu de frente com aqueles homens, tá? Ele vem voltando com os discípulos e ele vai começar a ensinar qual é o princípio número um da mordomia. Talvez você vai dizer assim, pastor, esse texto tem nada a ver com mordomia. Tem sim, porque toda vez que se fala de fidelidade, tem a ver com mordomia, está associada a palavra mordomia. Então preste atenção, Jesus vem somente com os discípulos naquela estrada de chão, conversando, e eles fazendo perguntas. E Jesus agora começa a falar algumas coisas que servem para nós. Jesus falou a respeito da importância de sermos vigilantes. Ele vai falando a respeito do servo, aquele servo que fica preocupado com o horário que o seu senhor vai chegar, qual dia que o senhor vai chegar. Enquanto o senhor não vem, ele está no shopping fazendo compra, ele está comendo, bebendo, dançando, se embriagando. Não, ele está cuidando dos negócios do seu senhor, amém ou não? Então veja só, Jesus fala a respeito dessa preocupação. Bem-aventurado o servo que quando o senhor voltar, encontra o quê? Trabalhando na sua obra, fazendo a obra do senhor. Eu costumo dizer na igreja o seguinte: a igreja, a obra ainda não foi concluída. A igreja ainda está sendo edificada. E nós somos os trabalhadores que estão edificando a igreja. O mestre de obra é o Espírito Santo. O dono da obra é Jesus, amém? Quem vai mandar o dinheiro não é de Paraupebas, é o Banco Celestial. Para comprar as cadeiras de vocês, ele mandou para nós também, pastor. Amém ou não? Porque nós somos trabalhadores do Senhor. E ainda continua o mesmo apelo. Ore ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Quantos trabalhadores tem aqui do Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus está falando. Seja um servo vigilante. Não sabe a hora. Ele disse, é quando o ladrão vai entrar numa casa. Se você soubesse o dia que o ladrão vai entrar na casa, ninguém ia dormir, ia ficar vigiando, não é? Preocupado com o ladrão entrar na sua casa. E Jesus está dizendo que vai ser, mesmo quando ele voltar, vai ser dessa maneira. Olha, irmãos, interessante. No versículo 12, capítulo 12, versículo 40. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam. Eu estava ontem num restaurante com minha família, meus amigos. Todo mundo ali, muito bom você estar num restaurante bom, comendo, bebendo. E eu fiquei pensando assim. Às vezes a gente diz, povo, está todo mundo aqui, nem faz ideia. De repente é um barulho muito grande, o som da sétima trombeta. O céu se abre com uma cortina, não é? E Jesus vem. Eu tive um sonho que me incomodou bastante. Estava em casa, e um clarão muito forte chamou a atenção, um barulho fora. Eu saí fora para ver o que era, e todo mundo correndo de um lado para o outro. É Jesus que está voltando. E eu vi dois homens, de branco, em pé, em uma fila quilométrica. Todo mundo entrando na fila. E aqueles homens, então, quando chegava a vez, ia dizendo: você vai para a direita, você vai para a esquerda. Imagine a minha aflição. Eu entrei na fila. Cada vez que ia se aproximando, eu ficava preocupado: Senhor, tem algum pecado? Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, e agora? Se ele disser que não, não tem mais como voltar atrás, Senhor, e tal. Eu entrei na crise doida, né? Eu estava já no sonho, eu estava agoniado. E foi chegando, só faltava um, irmãos. Eu olhei assim para eles, digo: meu Deus, será que eu sou um escolhido? E quando chegou a minha vez, pastor João, que eu me aproximei de um, ele olhou para mim e disse assim: você não é um escolhido. O que você faria? Aí eu apelei para a graça. Ele disse: Senhor, eu sou sim, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, e Ele levou sobre si todos os meus pecados. Ele disse: tá bom, nós vamos fazer um teste com você. Levanta a camisa. Se eu colocar a mão na sua coluna, você sentir dores porque você não é escolhido. E agora? Eu levantei a camisa, ele colocou a mão. E eu passei no teste. Diga glória a Deus, tem misericórdia de mim. Ele disse: você realmente é um escolhido. E eu fui para a direita. Irmãos, eu acordei e não dormi mais. Aí eu fui perguntar, procurar Daniel, procurar José, para interpretar esse sonho. Tem alguém aqui que interpreta sonho? Né? Veja bem, eu fiquei desesperado, falei com alguns colegas. Aí Deus usou um pastor e disse assim: você sabe qual é o significado do sonho? Eu falei: não. Você viu aquela multidão? Vi. Você viu aqueles varões? Uhum. Os pastores precisam trabalhar na individualidade de cada membro, um por um, porque do púlpito a gente joga a palavra para todos, mas é necessário um confronto pessoal com a palavra. E eu estou começando a fazer isso. Então, a experiência do irmão, quando eu comecei a confrontar ele, ele começou a chorar. Não é? Porque muitas das vezes, irmãos, nós fizemos uma decisão, aceitamos Cristo como Salvador, mas não somos totalmente convertidos em algumas áreas da nossa vida. E a palavra conversão é o retorno, é retornar ao lugar de origem, ao princípio, voltar ao primeiro amor. Isso é verdadeiro arrependimento. Então Jesus disse para eles: seja vigilante, porque o Filho do Homem virá uma hora que vocês não esperam e não dá mais tempo de consertar. Não dá para confessar pecado, não dá para devolver o dízimo roubado, oferta roubada, sonegada. Não dá para pedir perdão para o pastor, para a esposa do pastor, não dá para pedir perdão para o irmão. Ali é a hora da verdade. Jesus e os seus discípulos são os principais personagens desse texto. Como eu acho importante, quando eu leio a Bíblia, os momentos, pastor João, que Jesus ficava só ele e os discípulos. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus simplesmente porque está escrito na Bíblia. Uma coisa está escrita, outra coisa é real. O ideal e o real. Eu sou filho de Deus. Um colega ficou incomodado, eu dizia isso numa convenção, eu dizia, eu sou filho de Deus, meu pai mora no céu. Ele disse, você não está sendo egoísta? Ele disse, o problema é seu, eu estou assumindo que eu sou filho dele. Agora você não tem coragem de declarar? Declara assim, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ministério do Louvor, se prepara para o final, hein? Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eles vinham participar de um jantar na casa de um fariseu. Jesus teve uma discussão muito grande com aqueles homens, porque estavam cegos espiritualmente, não percebiam os ensinamentos de Jesus, não tinha lugar no coração deles, não entrava na mente deles. E Jesus faz a seguinte advertência: cuidado com o fermento dos fariseus, isso é, com a doutrina dos fariseus. Isso nos leva a uma preocupação muito grande. Cuidado com os ensinamentos que você está tendo na internet. Cuidado com o que você está assistindo os cultos na sua casa, tem milhões de pregadores. Cuidado. Cuidado com o que os homens estão falando por aí, a linguagem do mundo. Então Jesus está dizendo para os discípulos: tenham cuidado, cuidem de si mesmo. Esse ano eu preguei uma mensagem lá na igreja. O que acontece quando o meu desejo é mais forte que a minha fé? Baseado na história de Sansão. Não é? Então eu tenho que cuidar de mim. Eu não tenho que esperar o pastor. É bom ter um pastor do meu lado. Uma pastora para me aconselhar, um irmão para me aconselhar, para orar comigo. Mas eu preciso ter cuidado de mim mesmo. Eu não posso fazer tudo o que estão fazendo. Eu não posso usar tudo o que estão usando. Eu não posso falar tudo o que estão falando. Eu não posso fazer tudo o que estão fazendo. Porque eu fui escolhido. Eu fui chamado. Eu sou separado. Eu sou filho de Deus. E o Espírito de Deus habita em mim. Você é o cara diferente dos outros. Você não pode ir na onda das multidões. As multidões nunca estiveram do lado de Deus. As multidões abandonaram Jesus lá na cruz. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus ensina aos seus discípulos a respeito da importância da mordomia. Vamos ler o versículo 42 a 44. Olha só. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregados demais servos da casa, para lhe dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Está vendo? Confiará todos os seus bens. Diga comigo. Quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. É a lei da semeadura. A lei da fidelidade, da mordomia é aqui. Então o Senhor está mostrando claramente nesse texto, quando ele fala aqui, mordomo fiel e prudente, o Senhor encarregou nossas mãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho muito... aqui eu acho que não acontece, mas no Pará acontece muito. Pessoas dizem assim, pastor, a lâmpada lá do culto infantil está queimada. Pastor, eu me lembro bastante, na nossa igreja, tinha que fazer aquela parte lá para o cadeirante. O irmão colocou assim nas redes sociais: a nossa igreja não valoriza, não cuida dos cadeirantes e tal. Eu coloquei assim: vai e faz. Ele foi lá e fez. Aí ele tirou, inaugurando, né? A obra dele lá. Né? Então, querido, muitas coisas, nós temos que cuidar da casa de Deus. Nós temos que cuidar dos negócios do nosso pai. Ele começa falando a respeito de bem-aventurança do mordomo fiel, encarregado da casa, que sustenta a casa, pastor. Não era para nenhum pastor pregar sobre dízimo, sobre dinheiro na igreja. E quando a gente prega, o pastor só fala em dinheiro. Eu quase não falo em dinheiro na minha igreja. Às vezes o tesoureiro, diz lá, o irmão Juvenal diz assim para nós, pastor, o negócio não está bom esse mês, não. Fico, calma, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. Né? Senhor, olha, se todo crente tem o Espírito Santo, Deus vai falar com eles, não vai? Vai. Então, não precisavam falar. Nós somos responsáveis pelo sustento da obra. Não é o governo municipal, estadual, federal, não tem nada a ver com isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou sou dizimista há 47 anos. Porque eu vejo que é um privilégio que eu tenho de investir na obra de Deus. Eu me lembro do camarada. Irmãos, é interessante. Tudo que a pessoa faz para Deus é registrado, né? Aquela mulher que derramou o perfume na cabeça de Jesus, onde a gente tem que contar a história dele? Foi registrado uma coisa, parece simples. Mas tinha grande valor que ela fez para Jesus. Mas eu gosto de falar do camarada, nosso irmão Barnabé. Não é? Naquela época, precisando de cesta básica, precisando de ajudar os pobres, necessitados, muita gente chegando na igreja, só de uma vez chegou 3 mil pessoas, você imagina aí, 80% era muito pobre dos que seguiam Jesus. Haja alimentação para aquele povo diariamente. Barnabé foi lá, vendeu o terreno e deu todo o dinheiro e investiu na obra de Deus. Irmãos, olha, só porque ele fez isso, foi registrado na Bíblia e é pregado durante 2023 anos a história desse homem. Tudo que você faz, Jesus disse, se você der um copo d'água a um desses meus pequeninos, um copo d'água, né? Em meu nome, receberá 100 vezes aqui na terra e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Tudo que você faz para Deus tem grande valor. Amém ou não? O pastor João não me deu horário, então eu estou me vingando dele, né? Quando ele vai na minha igreja, ele não respeita o horário. Observar a urgência, né? A urgência de fazer a obra de Deus. Mas, queridos, nesta parábola, Jesus deixou bem claro que existem dois tipos de mordomos. Mordomo fiel e mordomo infiel. Não é? Dois tipos. Ele não está falando aqui de pessoas lá de fora, lá do mundo. O camarada está lá em Brasília, sei lá, que ele é infiel, ele já é infiel mesmo. Não é? Ele está falando de pessoas que estão na casa de Deus, que estão se relacionando com Deus, que estão declarando que são servos de Deus. Ele disse que no meio da igreja, a igreja está dividida. Temos os fiéis e os infiéis. Eu vou contar uma história, porque quando a gente é pastor jovem, a gente comete loucura. Não sei quando você já cometeu, mas eu cometi muita loucura quando era jovem. Eu tinha uma congregação lá no Maranhão, um lugar chamado Incruzo. Uma congregação que estava plantando lá. Aquela dificuldade, eu ia lá de mês em mês, irmão Pinheiro, que era o dirigente. Tinha um grupo de irmãos lá, irmão Zé era pedreiro, tocava violão e tal. E uma casinha lá, um terreno que o irmão doou. E estava terminando para fazer o piso, aquele piso de cimento mesmo. E eu chegava lá, eu achava muito bom quando eu chegava. Eu chegava 11 horas, descia lá na BR. Irmão Pinheiro já estava me esperando lá na parada, me levava para a casa dele. Irmão Alzira já botava uma rede assim no quintal, debaixo dos pés de coco. Ele já trazia água de coco para mim. E ela, a panelinha, a galinha caipira. Ô, glória, hein? Almoçava, e ele ia me dando um relatório, Eu falei, irmão, e como é que está a questão aí do piso, terminou? Ele disse, não, irmão, parou, porque, você sabe, o povo não contribui, o povo é isso, aquilo, outro. E ele disse assim, aí marcou assim, gravou. O único que ele me falou foi, irmão Zé, o pedreiro, não deu mais o dízimo. E tal, aí eu fui pregar, né? Qual é o texto que eu ia pregar? Qual é o texto que eu ia pregar, Werner? Malaquias, meu irmão Malaquias. Ladrão! Eu cacetei o Zé, chamei assim, né? Não chamei o nome dele. Mas eu fiz uma coisa que eu não faço mais hoje, né? Eu falei assim no final, irmão Zé! Tem um Zé aqui. Eu falei, irmão Zé, olha irmãos, olha só, presta atenção aí, ó, presta atenção. Eu disse, irmão Zé, se o senhor estivesse em casa, na sua casa, dormindo, pelas 3 da madrugada, se ouvisse assim um barulho estranho, o senhor levantava, ia ver o que era, o senhor chegava, o camarada estava levando sua televisão, o que o senhor faria? Ele disse assim, eu chamava a polícia. Eu disse, irmão Pinheiro, liga para a polícia levar o irmão Zé, que ele está roubando o disco. Ah, mal, esse irmão Zé ficou bravo. No final do curso, eu tinha uma reunião com o senhor e com o irmão Pinheiro. Rapaz, ele disse, pastor, o senhor me chamou de ladrão no meio da igreja e tal. Eu disse, irmão, me perdoe, não sei o quê. Não, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, mas irmão, o senhor é ladrão mesmo. E quem falou não foi eu, foi a Bíblia. E aí, você vai fazer o quê com Malaquias? Aí começou a chorar. E voltou a decimar, né? Mas eu fui, não faço mais isso hoje não, né? Graças a Deus ele vai amadurecendo, né? Cuidado, viu, Felipe, quando for pastor. Então, por isso, meus irmãos, mordomo fiel. O senhor fala interessante disso aqui, né? Mordomo fiel e mordomo infiel. Agora, preste atenção aqui. Em Lucas 16, 1 e 2. Vamos lá, a irmã já colocou lá, vai colocar, né? Lucas 16, 1 e 2. Jesus disse também aos seus discípulos. Certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os seus bens. Então, chamando-lhe, disse, que é isto que ouço a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. É forte, né? Preste contas. E a Bíblia fala que nós vamos prestar contas dos nossos dons, talentos, que mais? Bens e da família. Tudo que Deus colocou em nossas mãos. Quantos servos de Deus temos nesta igreja, que se consideram fiéis? E quantos servos temos aqui, que tem consciência, que tem falhado, não são fiéis ao seu Deus? Quantos se consideram aprovados ou reprovados? Preste atenção. Se hoje não fosse o pastor Carlos que estivesse aqui, fosse Jesus Cristo que viesse chamar cada um de vocês para prestar contas da sua mordomia, quantos de vocês iam receber dele, servo bom e fiel? Foste fiel no pouco, sobre muito colocarei, entra na, né, no reino do teu Senhor. Ou quantos de vocês iam receber uma palavra de reprovação? Servo infiel. Eu vou fazer uma simulação com você para te ajudar. Eu vou pedir que o pastor João fique aqui à minha direita. E a sua esposa fique à esquerda aqui. À esquerda aqui, ó. Não, pode ficar embaixo mesmo, não tem problema. Embaixo mesmo. Isso. Vamos ver se eles são fiéis agora. Irmãos, Preste atenção. Isso que vai acontecer agora, vai acontecer que está escrito lá em Mateus 24. Não é brincadeira. Eu gostaria que você fosse muito sincero com você mesmo. A Bíblia diz que ele vai separar os fiéis para a direita, os infiéis para a esquerda. Você que se considera um crente fiel, fique aqui do lado do seu pastor. Você que é crente, salvo, filho de Deus, está esperando Jesus voltar, que assim, tem certeza que você é fiel. Eu sou fiel. Eu vou ficar bem aqui porque eu sei que eu sou fiel. Não porque eu sou pastor, não, porque eu sou crente em Jesus Cristo. Você é fiel? Fique, vem aqui. Fique desse lado aqui, o fiel. Venha, irmão. É uma simulação verdadeira, venha. Eu sou fiel, pastor. Eu sou fiel ao meu Deus, sou fiel à minha igreja. Eu sou fiel no meu cargo na igreja. Eu sou fiel com a minha esposa. Eu sou fiel em tudo que eu faço. Amém. Glória a Deus. Assuma, eu sou. Como eu disse para aquele meu colega, ah, você está dizendo que é filho de Deus, você não é egoísta. Não, eu sou, eu estou assumindo. E como eu disse lá no sonho para o anjo, ah, mas você não é um escolhido. Sou sim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu sou justificado pela fé. Eu assumo que eu sou. Amém ou não?
Amém.
Deixa o seu lugar. Você é fiel, venha, meu irmão. É a hora. Ah? Agora você, que ouviu a palavra e sabe que não está sendo fiel totalmente, mas você quer mudar, fazer um compromisso, não com o pastor Carlos. Eu vou embora para o Pará, talvez nunca mais eu pregue nessa igreja, né? Depois desse dia. Ó, terminou. Então veja bem, mas você sabe que precisa mudar. Vem para cá, fica do lado da pastora aqui, vem. Não tem vergonha não, venha. Eu estive fazendo um curso, homens, né, ao máximo. Tinha gente de várias partes do mundo. E tinha um momento de confissão. Ficou um grupo de três, eu fiquei num grupo de três. Confesso, eu pecado, eu confessei. Eu não sou perfeito. Você é perfeito? Você é perfeita? Eu não sou. Eu falei na igreja, irmãos, eu, depois que eu passei por essa experiência do infarto, eu me converti. Eu abandonei um bocado de coisa, um bocado de besteira. Não é? Então eu hoje sou um homem diferente, estou mais crente. Venha, meu irmão, não tenha vergonha, não. Pode vir. Pastor, eu não estou totalmente, eu quero mudar. Eu vou mudar. Venha. E o Espírito Santo vai te ajudar. Eu vou orar por você agora e Deus vai mudar qualquer coisa que está acontecendo, qualquer impedimento, porque às vezes você quer, mas não consegue. Porque nós somos cheios de fraquezas, né? Nós temos muita coisa que pode mudar na nossa vida. Pode vir. Os irmãos que estão no vale da indecisão vão ficar sentados aí, não é? Ou você é fiel ou você é infiel, não tem jeito. O Enes, Esther, Felipe, vamos para que lado? Vão se definir, não vão ficar no vale de decisão, não é? Venha, minha irmã, venha, jovem. Você que trabalha na igreja, você que trabalha na mídia, você que trabalha no som. Pastor, eu sou fiel, eu vou aqui, ó. Venha. Rapaz, eu acho interessante, você vai no campo de futebol, o flamenguista assume que é flamenguista, palmeirense, mesmo perdendo para o Flamengo, assume que é flamenguista, né? O vascaíno assume que é vascaíno, mesmo caindo. É um negócio, e o crente não quer assumir, você é crente em Jesus Cristo, mas não está totalmente no ponto ainda. Pastor, se Jesus voltar hoje, eu estou complicado. Venha para cá, em nome de Jesus, levanta, venha. Nós temos aqui esta multidão que tem consciência que está pronto. Jesus pode voltar agora? Pode ou não, irmãos?
Amém.
Pode. Ah, eu quero que Jesus volte, né? Minha esposa, você tem medo de morrer? Eu falei, não. Poxa, eu estou doidinho para chegar no céu. Eu quero ver tudo que meu pai tem preparado para mim. Amém? E vocês? Não precisa falar para mim. Mas se tem alguma coisa para consertar, fale com ele. Eu vou orar agora. Você coloca a mão no seu coração, diga somente para ele. Pai, quando eu orei, pedindo esta mensagem ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração esse texto, onde o Senhor ensinou muitas coisas nesse texto. E não foi para os incrédulos lá fora, foi para os discípulos, que mesmo estando perto do Senhor, mas tinha muita coisa que precisava completar na sua vida. Nós somos carnais, nós temos falhas, nós temos defeitos, o Senhor sabe. Mas nesta hora eu quero pedir, por cada pessoa que está aqui deste lado, que o teu Espírito Santo traga à mente deles agora aquilo que precisa ser consertado em qualquer área da sua vida. Porque o Senhor está dando tempo nesta manhã para eles. Porque no dia do arrebatamento não dá mais para consertar nada. Hoje é o dia do conserto. Perdoe seus pecados. Que o Espírito Santo renove a sua fé e desperte neles o desejo de servir com alegria, porque o Senhor vem buscar os fiéis. Eu rogo, Pai, por estes que já têm convicção, que são fiéis a Ti, que têm se esforçado, que têm buscado, têm pago o preço da fidelidade, porque eles entenderam, Senhor, que eles são diferentes, eles foram chamados para servir. Que teu Espírito Santo complete a obra neles também. Até que chegue a estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus Cristo. Ó Deus, nesta hora, eu rogo por esta igreja, uma igreja nova, mas eu vejo que é uma igreja forte, porque é uma igreja cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Eu rogo por esse pastor, pela sua esposa, seus filhos. Esta visão que o Senhor tem dado para ele. A visão do avivamento. Que esta chama possa incendiar outras igrejas neste lugar. Continua abençoando os teus filhos e as tuas filhas. Pois eu oro em nome de Jesus. Agora olhe para mim. Vocês da direita. Cada um vai abraçar um daqueles ali. Dizer, estou do teu lado, vou te ajudar. Amém? Ah, assim não vale. Abraça o seu irmão. Vem, irmão, vem ao encontro deles. Vem ao encontro deles.
Irmãos, eu quero convidar todos a vir aqui para frente. Nós vamos encerrar esse culto de mãos dadas. Isso. Se você é visitante ou membro, não, vem para cá. Vem para cá, isso. Queria que você espalhasse aqui para o meio. Nós vamos pela manhã, falei antes desse culto, que Deus ia preparar o caminho de manhã. Irmãos, preste bem atenção nisso. Esse pastor é um homem de Deus, irmãos. Para pregar sermão como esse, são poucos. Confronto. A nossa igreja precisa crescer confrontada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Não é cafuné, eu disse, o evangelho não é romântico. O evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus teve que ser revelado numa cruz. Ele foi morto lá no Calvário. Muitos disseram isso. Eu quero que todos prestassem atenção aqui, por favor. Muitos disseram assim: Barrabás. E ele ficou lá. Então nós estamos sendo hoje chacoalhados. Mas quando nós somos chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus, é transformação e não destruição. Isso é uma verdade. Então quando Deus coloca isso para nós de manhã, é porque Ele vai derramar um avivamento sobre nós. Pode escrever isso. Quando eu vejo, eu li isso essa semana, pastor Zeca. Um pastor muito renomado, num livro, disse assim: eu prefiro chegar em uma igreja e olha, tá alinhado, onde eu não vejo pessoas simplesmente buscando o rodopiar, são os mistérios. Não, eu vejo uma igreja que está dizendo: eu tenho pecado, eu estou confessando os meus pecados, eu me arrependo, eu preciso de Jesus, e Jesus transforma essas vidas. Sabe qual é o nome disso? Um pré-anúncio de um grande avivamento. Ele escreveu isso, ele está pregando sobre isso esta manhã. Você acha que isso é à toa? O líder da intercessão ir para o lado esquerdo, você acha que isso é à toa? Um dos homens que eu considero mais fiéis a Deus está aqui com o filho. Você está entendendo? É porque Deus está mexendo para derramar obras ainda maiores. Ele vai fazer maravilhas amanhã, mas hoje é consagração. Senhor, a gente te agradece, porque antes nós éramos escravos, mas hoje nós somos filhos. Eu te agradeço porque quando o Senhor foi restaurar Pedro e os discípulos, o Senhor os chamou de filhos. Filhos, essa manhã, Pai, talvez filhos se perderam, filhos negaram, filhos se corromperam, mas o Senhor continua chamando eles de filhos. Há uma casa sendo preparada para os filhos de Deus, há uma morada eterna, e quando o Senhor prepara, ninguém pode destruí-la. Por isso nós estamos aqui como igreja, como povo de Deus, dizendo: sim, Senhor, nós somos filhos. E nós queremos ser mordomos, mordomos desse templo, mordomos dessa casa aqui que somos nós, a morada de Deus. E depois, Senhor, revelarmos fora, porque tudo que carregamos e tudo que somos precisa ter a ver com o Senhor. Obrigado por essa mensagem confrontadora. Obrigado por essa mensagem que traz despertamento espiritual, porque o avivamento chegará sobre nós. Corações preparados, aplainados. O Senhor faz isso. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Que o Teu nome seja glorificado. Abençoe a vida do Teu servo, a família do Teu servo, e o ministério, Senhor, que o Senhor confiou naquela igreja, que tem sido uma igreja relevante no Pará. Muito obrigado. Nós oramos e consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém.